Ciência.
Até quinta-feira, Lisboa volta a ser palco da Web Summit, a reunião mundial de empresas ligadas à internet. Na abertura, esta segunda-feira, esteve presente uma ex-funcionária do Facebook e especialista de algoritmos, Frances Haugen, que revelou, por exemplo, que a empresa conheceu os perigos do Instagram para jovens adolescentes e que o Facebook não contém as mensagens de ódio, porque estas geram interatividade e mais lucro. A denunciante tornou públicos milhares de documentos que estão a ser descodificados e publicados por um consórcio internacional de jornalistas de investigação, os Facebook Papers. Este é o mais recente escândalo a manchar a reputação da gigante tecnológica, que agrega diariamente 2,8 mil milhões de utilizadores e que não deixará de marcar a agenda da Web Summit. Como é que os algoritmos podem controlar as pessoas e afetar diretamente as democracias? Porque é que a empresa que se tornou central no tecido social contemporâneo nada faz para evitar as falhas? Ou, em vez de falhas, estamos a falar de desvios conscientes? Como sair intacto do pântano digital neste admirável mundo novo? As respostas com Ricardo Lafuente, vice-presidente da Associação D3, Defesa dos Direitos Digitais.
Neste momento não podemos viver sem ela porque não houve alternativas. Poderia haver uma realidade alternativa em que haveria várias plataformas que comunicavam entre si, que podíamos escolher uma e não estávamos, por isso, privados de aceder a outra. E ainda vamos a tempo de pensar nessas alternativas. Mas, para isso, temos primeiro de enfrentar a realidade que é o Facebook. É incontornável. Nós, enquanto cidadãos, não temos margem de ação para facilitar aquilo que é um ataque diário à nossa integridade mental. Porque é, não é? Temos ainda margem para a história ser diferente. Mas para já, sim, o Estado está preocupante e só com a ação muito firme ao mais alto nível institucional é que podemos vislumbrar uma saída deste estranho pântano digital.
Como é que estas falhas no Facebook, que agora estão a ser reveladas pelos Facebook Papers, permitem espalhar estas mensagens de ódio? Porque isto foi a última revelação mais sonante.
Tenho que começar por um ponto. É que não são falhas. Isto surge exatamente pelo desenho do próprio sistema de Facebook. Ou seja, a forma como o Facebook está a desenhar e intencionalmente conduzido é exatamente o fator que tem permitido a proliferação de mensagens de ódio. Para explicar como. O que o Facebook valoriza é o engagement, ou seja, o máximo de interações possível que as pessoas passam no seu sistema, o máximo de tempo que passam a ver conteúdo. Nós sabemos que o conteúdo controverso capta necessariamente mais atenção do que o conteúdo não controverso. E como o Facebook otimiza e está interessado no envolvimento máximo das pessoas, vem ao de cima então que o mais desejável é, de facto, o conteúdo controverso, que é um facto que já foi descoberto há muito tempo pelos setores de uma nova direita que nos Estados Unidos se chama alt-right, que percebeu, pronto, isto amplifica imenso a nossa mensagem, porque de facto as pessoas orbitam à nossa volta. E o que acontece depois é que o próprio Facebook alimenta esse ciclo, recomendando a outras pessoas o conteúdo mais visto, que é o mais controverso.
Então estamos perante um círculo vicioso.
Chegamos a um ciclo horrendo em que está a ser descoberto, por exemplo, foi criado, a propósito do Facebook Papers, os investigadores criaram um perfil correspondente a uma mãe de 40 anos norte-americana, sem enquadramento ideológico, em 3 dias já estava a receber teorias da conspiração sobre vacinas, já estava a receber grupos encapetadamente racistas, convites, etc. Isto tudo por causa dos algoritmos que são opacos, que o Facebook sabe perfeitamente como funciona, por isso aqui também não pode ser alegada inocência ou ignorância, mas o mais importante e que tenho necessidade de salvar, isto não acontece por causa de falhas existentes, isto não é uma falha. O sistema está a funcionar exatamente como estava desenhado. Não estou a argumentar que as pessoas estão a fazer isto de propósito para tornar o mundo um sítio pior, mas o que quero dizer é que tornar o mundo um sítio melhor claramente não é uma prioridade, porque o lucro motivado pelo envolvimento máximo das pessoas e a captação máxima da atenção é exatamente o que motiva esta proliferação, porque é isto que alimenta justamente a plataforma do Facebook e que faz com que mais pessoas estejam lá a olhar, que o Facebook venda mais anúncios e por aí adiante. O sistema está a funcionar tal qual como tinha.
O que também foi revelado é que essas mensagens, se calhar de ódio, são ainda menos identificadas, entre aspas, nos países onde não se escreve em inglês, onde se escreve noutras línguas. No mundo lusófono, há alguma evidência, alguma prova ou algum exemplo que o demonstre?
Esse é o problema, que é, nós não temos mecanismos, estou a falar ao nível mais alto, ao nível de Estado, não existem mecanismos para escrutinar exatamente a influência que isto está a ter. Isto foi uma sorte, os Facebook Papers e este olhar que estamos a ter sobre os verdadeiros mecanismos do Facebook são o resultado de uma pessoa que estava lá dentro e que ficou farta, bateu com a porta e veio trazer tudo cá para fora. Não foi por virtude da bondade do Facebook ou do Estado Democrático a exigir explicações. E esse também é um dos contrassensos que estamos a viver agora. É que o Facebook é uma peça incontornável neste momento da infraestrutura social contemporânea. Precisamos dele, não há volta a dar, já não podemos dizer que as pessoas só vão lá ver fotos de gatinhos. Passa tudo por lá pelo Facebook, pelo WhatsApp, não temos realmente opção, é incontornável. Mas ao mesmo tempo não existe qualquer mecanismo de auditoria democrática, de se perceber, por exemplo, eu não lhe sei responder a esta pergunta, qual é a influência que o Facebook está a ter em Portugal? Eu não sei e o governo também não sabe. E isso é gravíssimo, que os algoritmos sejam opacos e que não exista uma forma de os auditar por parte dos Estados, sendo que é uma peça essencial da infraestrutura de comunicação, como ficamos a perceber quando o WhatsApp ficou em baixo durante umas horas, há um par de semanas, em que se viu que, de facto, a maior parte da infraestrutura de comunicação já não passa pela chamada telemóvel ou pelo SMS, mas sim pelo WhatsApp. E quando um sistema tem tal... Estamos a falar de um poder maior que as operadoras de telecomunicações e nesse caso, nos operadores e qualquer outra entidade que assegura serviços básicos, serviços de infraestrutura, são todas fortemente regulamentadas. O Facebook ainda não. E isso faz com que estejamos completamente às escuras, porque o algoritmo do Facebook é fechado, ninguém sabe como funciona e isto é apenas uma espreitadela que tivemos a sorte ter, mas que também nos revela muito pouco. E essa é a parte mais grave. Nós não sabemos que influência é que isto está a ter, por exemplo, na propagação de mensagens da extrema-direita em Portugal. Não sabemos. Não sabemos como é que está a ser explorado.
E, precisamente, Portugal vai ter provavelmente eleições. Há alguma possibilidade de, como aconteceu nos Estados Unidos, a extrema-direita aproveitar e maximizar o Facebook a seu favor?
Naturalmente. Porque é que não haveria de fazer? Na posição deles, tem um instrumento perfeito para amplificar a sua mensagem, sabendo até que está inclinado a seu favor, do lado das mensagens de ódio, que as conheço muito bem o que chega em Portugal. Acho que se forem particularmente incompetentes, é que não vão fazer. Aliás, já estão a fazer. Nas redes sociais são extremamente hábeis em justamente gerar essas polémicas. As figuras à frente do partido sabem muito bem como gerir a sua imagem e o Facebook é o instrumento ideal para assegurar que podem ter uma influência desproporcionada bem para além das leis eleitorais. Por exemplo, o Facebook, por exemplo, as leis eleitorais ainda estão bastante atrasadas para lidar com o Facebook e com as mensagens, e não é só uma questão de legislação, porque depois há as mensagens passadas por fora dos partidos, os grupos criados, falsos ou não, as contas falsas, e temos muito pouco, não temos uma estrutura do nosso sistema democrático para auscultar isso, para perceber como está a acontecer, e por isso sim, vai acontecer pela calada, sim, acontecerá como nos Estados Unidos, não vou aqui especular sobre as consequências terão semelhantes ou não, vamos ver, neste momento nem sabemos nada, mas não tenho a menor dúvida que o Facebook vai, obviamente, ser instrumentalizado, como tem sido pelos vários movimentos da direita radical, tanto em Portugal, como no Brasil, como na Hungria, como nos Estados Unidos.
Como é que um cidadão comum se pode precaver contra isto?
É muito difícil, porque primeiro é o problema da pergunta, que é, não deviam ser as pessoas individualmente que têm de gerir toda esta situação. Isto é uma questão que só se resolve ao mais alto nível, ao nível da legislação. É outro problema, muitas vezes o ónus é colocado na pessoa, no utilizador individual, que é um bocado como estarmos a dizer a alguém que está preocupado com a qualidade da comida que come, por exemplo, no restaurante, que leva o seu kit de química com os seus reagentes para ver se está tudo direito. É óbvio que não é assim que fazemos na sociedade. Temos entidades encarregues de assegurar o controle de qualidade dos alimentos, dos medicamentos, etc. Longe de nós estarmos a dizer que as pessoas está cada um por si, se apanharem uma gastroenterite, olha, deviam ter levado a comida para análise a um laboratório, por exemplo. Deus. E parece-me que é a mesma questão aqui. É colocado o ónus no cidadão de gerir, e não na empresa, e não no governo, e é exatamente por esses dois pontos que acho que passa. Agora, faça isto, ok, a nível de legislação isto está complicado, ainda falta um bocado. A nível da empresa já vimos que isto está absolutamente grotesco. Os Facebook Papers iam falar coisas horrendas, desde contribuir para o genocídio em Myanmar, desde estarem mesmo... Peço desculpa pelo colonialismo, mas a borrifar para a moderação de conteúdos, como disse, em países que não são anglófonos e que têm tido consequências terríveis. Na Índia também, ingerência no sistema político, isto está mesmo mal. Como é que nós nos precavemos? Primeiro, aceitar, novamente, que isto é são partes da infraestrutura social. Não vale a pena continuar com o discurso que a Facebook é para fazer likes, para partilhar fotografias da família, etc. Não, são parte da infraestrutura e temos de encará-lo como tal. Como é que o fazemos? Muito complicado porque o sistema joga contra nós. Os algoritmos funcionam para explorar a nossa atenção, para apontar a nossa atenção para os conteúdos que mais rendem ao Facebook, que infelizmente também são os conteúdos. Óbvio. Por isso, individualmente, enquanto cidadãos, sem sugerir grandes mudanças de vida, o ideal, por um lado, é deixarmos de ter conta no Facebook, mas temos de aceitar e reconhecer que isso é uma tremenda inconveniência e que representa um corte com muitos dos nossos círculos sociais, que neste momento se movimentam só com o Facebook e o WhatsApp. Por isso, a única ação individual que podemos ter é evitar, sendo que possível, o ficarmos tempo demais na plataforma para além do que para nós é desejável. Uma das dicas que eu venho tendo era desinstalar a app para tornar ligeiramente mais complicado, porque temos de aceder pelo browser, ou idealmente desinstalar e ir pelo computador. Acho que tentar aqui encontrar soluções para as pessoas individualmente se protegerem é muito complicado, porque é assimétrico, nós não sabemos de que é que nos estamos a proteger, não é? Nós não sabemos quais são as próximas diferenças. O que é que o algoritmo está a fazer? Já sabemos que nos pode deixar deprimidos, que o Instagram está a deixar adolescentes extremamente deprimidos. Como é que lhes podemos dizer? Ok, como é que proteges? Como neste caso, não tanto se proteger como psicólogos. E essa é a parte mais triste, é que o Facebook está diretamente a atentar até à própria saúde mental das pessoas e ainda estamos no caso, ok, como é que nós nos podemos proteger? A única forma possível é realmente, e ao nível mais alto de sociedade, de democracia, ao nível mais alto institucional, mudarmos a nossa perspectiva destas plataformas e deixarmos de pensar nelas como entidades independentes, as quais nós usamos se queremos e se não queremos não precisamos. Neste momento praticamente ninguém sobrevive sem Facebook. É uma evidência e não é uma questão de frivolidade, seja para arranjar emprego, seja para manter contacto social. O Facebook neste momento é incontornável. Individualmente, essa consciência eu acho que a maioria das pessoas já tem, é que o Facebook não é de facto uma plataforma saudável.
Ouvimos Ricardo Lafuente, vice-presidente da Associação D3, Defesa dos Direitos Digitais.